Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um Código Euro, edição 57, e hoje nós vamos falar de Champions League. E que rodada de Champions League, jogos de ida de quarta de final, foram 18 gols nessa primeira leva de jogos aí, e é um recorde, né, da história da competição ao lado de 2010, 2011. Então realmente quatro jogos muito movimentados com uma média de gol alta. E a gente vai destrinchar jogo por jogo. Eu sei que vocês estão esperando a gente falar principalmente de Real Madrid e Manchester City, mas vamos jogo a jogo, com calma e trazendo análise aprofundada como vocês já estão acostumados. Para isso, do meu lado está aqui Vini Dutra, meu fiel escudeiro nesse Código Euro. Fala aí, Vini.
Fala, Gabi Mota. Estamos aí para mais um Código Euro. Estamos aí para poder falar dessas quartas de finais que começaram muito bem, né? Jogos de ida muito bons, todos muito bons. E assim, vai ser interessante. Todos abertos também, né? Todos abertos também para os jogos da volta. E vai ser legal, assim, muitos protagonistas, né? Real Madrid e Manchester City, o Barcelona novamente jogando bem na Champions. Enfim, o Arsenal tendo um embate duro ali com o Bayern. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês.
É isso, gostei que tu se segurou para não entregar o terceiro membro da mesa, mas já tá ficando marca registrada, Lucas Goulart. E aí, Lucão, beleza?
Fala, Gabi, fala, Vini. E, cara, que quartas de final, né? Pô, impressionante, ótimos jogos, como o Vini citou. Acredito que nesses duelos que tiveram nas quartas, o único time que poderia ter matado o duelo foi o Atlético de Madrid. E pelo primeiro tempo que disputou contra o Borussia Dortmund, que abriu 2-0, poderia ter feito mais. E aí mataria o confronto. Só que daí na segunda etapa acabou mudando totalmente o contexto da partida. E se tornou indefinido, né? Para agora vai disputar no Signal Iduna Park, um estádio que a torcida é muito apaixonada. E o Dortmund utiliza muito bem o fator casa, né? Então, será muito difícil pro Atlético de Madrid. Mas vamos falar, né? Vamos falar principalmente do grande confronto, Real Madrid City, do Arsenal e Bayern, de todos os confrontos dessas quartas de final. E aí, projetando também os jogos de volta.
É isso aí. Eu acho que a gente já pode começar com o principal jogo, o jogo que gerava maior expectativa. Um confronto que a gente vê se repetindo temporada a temporada, quase, em Champions League, né? E um duelo que, assim, de uns tempos para cá se tornou um duelo de opostos entre Ancelotti e Guardiola na forma de jogar, enfim, nas principais armas ofensivas. E, assim, a gente já esperava uma certa trocação, mas eu confesso que eu não esperava, Vini, essa quantidade de gols e de chances para os dois lados. Porque a gente viu esse jogo acontecer na última temporada, no próprio Bernabéu, e a gente viu um jogo até um pouco truncado, assim, em relação a uma contundência defensiva das duas partes, né? O gol do City, por exemplo, no ano passado só vai sair num tiro de longe do De Bruyne, e esse ano a gente vê, assim, muitas das vezes as jogadas de perigo saindo também de desatenção das defesas, né? No caso do gol do Bernardo, por exemplo, é uma desatenção inicial do Lunin, da barreira, um conjunto de coisas ali, né? E o decorrer do jogo fica muito condicionado, né? No aspecto de... Assim, eu achei um jogo inflamado, achei um jogo bastante carregado pela energia, por emoção mesmo, e não exatamente por aquela questão de temos jogo de volta, vamos jogar com um regulamento aqui. Eu senti os dois times muito vibrantes também, né, em relação a conseguir o resultado no primeiro jogo, de alguma forma, e assim, no final a gente viu que é muito bom também não ter gol qualificado, né, que eu acho que muitas das vezes travaria essa eliminatória, e nesse caso passou longe de travar. Um bom jogo, né, Vini?
Exatamente, um bom jogo. Assim, eu acho que esse jogo me lembrou muito, na verdade, a final do ano retrasado, né, que foi 4-3 pro City. E porque foi um jogo muito aberto, e foi um jogo que terminou com uma sensação meio estranha para o próprio City, porque jogando aí em Etihad, né, foi um 4-3 para o City, mas que o City saiu ali com dúvidas sobre quem realmente tinha vencido aquele jogo, né, porque o pênalti, até que o Benzema bate, é uma cavadinha, né, inclusive, e acho que aquilo ali mostrou muito assim o mental, né, a maneira como o Real Madrid lidava com aquele jogo, mesmo já realmente entrando ali como uma zebra, né, o Real Madrid era uma leve zebra naquele jogo, né, mesmo sendo campeão depois e tal, e eu acho que se a gente for pegar o compilado dos últimos anos, é interessante a gente mencionar que é o seguinte, o City, ele foi superior no ano retrasado e foi superior ano passado. Eu acho que no ano retrasado, né, e por coisas do futebol, foi até mais minutos de eliminatória, né, dos 180, do que no ano passado. Mas o ano passado foi quando o City conseguiu fazer um 4-0 na volta, por exemplo, e conseguiu encontrar o gol de empate no pior momento do próprio City no jogo, no Bernabéu, do De Bruyne, né? Só que ontem não, na terça-feira, assim, a gente não viu muitos momentos superiores do City, mas eles aconteceram, né? Eu acho que é necessário pontuar que a falta do Walker, ela condiciona a eliminatória, né? Tanto que a gente começa a ver já um Real Madrid jogando num 4-4-2 com Vinícius de um, né, como segundo atacante, ou na verdade ele era, na verdade, o último atacante, não, né, o centroavante, entre aspas, né? E o Rodrigo do mesmo lado, para botar muita velocidade naquele setor, justamente pela falta do Walker, que é um cara que consegue competir a partir da velocidade, né, a partir do físico. Ele é muito forte. Na própria Copa do Mundo também, ele ficou incumbido de parar o Mbappé, e ele foi bem, né, no nos duelos. Ano passado, contra o Vinícius Júnior também, enfim, contra quem ele teve que jogar naquele setor. Então, a falta do Walker condicionou a defesa do City, que sofreu em transições, e o Real Madrid nesse período deveria ter castigado até mais, né? Mas acabou pecando muito em alguns passes. O jogo começa realmente com esse gol de falta estranho, né, do Bernardo Silva, na falha ali do Lunin, e ele não ter botado uma barreira, né, sem barreira, porque ele imaginava que a bola fosse cruzada. Mas a gente viu o Real Madrid calmo de novo, e a partir do seu ataque conseguiu encontrar os seus gols, né? O primeiro gol também muito muito ocasional, né, de um lance ali que o Camavinga consegue encontrar o gol. Mas eu acho que onde eu quero chegar é o seguinte: o Real Madrid, os momentos do Real Madrid nesse primeiro jogo foi quando aconteceram transições, né? Quando o jogo estava num ritmo muito elevado, muito Premier League, inclusive. E por isso explica o porquê do Manchester City também se dar mal contra ingleses na Premier League, contra ingleses, né, os times da Premier League, na Champions League. Porque o City, ele consegue controlar o jogo e é superior dentro disso. Agora, num jogo de muita trocação, sem o Walker, o City sofreu. Os piores momentos do City na eliminatória foram aqueles primeiros 15 minutos, 15, 20 minutos. Foi onde o Real Madrid encontrou o empate, mesmo o Real Madrid sem ter criado muita chance, e depois virou quase logo 2, 3 minutos depois. E quase fez um 3-1, já mais para a reta final do primeiro tempo, porque de novo o jogo estava entrando numa trocação. E aí, quando entre os minutos 20 e o minuto 40 do primeiro tempo, e boa parte depois, a partir do minuto 60 no segundo tempo, é quando o City começa a atacar de uma maneira mais pausada. E aí começa a controlar o jogo, e aí encontrou os gols que seriam da virada a partir disso, de encontrar o espaço necessário, sobretudo na entrada da área, que é onde o Real Madrid estava dando espaço e que o time, quando estava acelerando, não estava conseguindo aproveitar. Foi quando conseguiu virar o jogo. Mas aí o Real Madrid, de novo, colocando muito ritmo, encontrou 3-3 no final. E aí, por muito pouco, também quase não vira o jogo de novo. Então, assim, acho que o grande dúvida para o jogo da volta é que cenário o City vai tentar jogar contra o Real Madrid de novo. Se ele entendeu que naquele 4-3 em Etihad só foi 4-3 porque o City se entregou também às transições, e nesse primeiro jogo, de novo, o City se entregou. Mesmo estando na frente, o jogo continuou uma loucura, continuou uma transição, mesmo com o time nem tendo exatamente os pontas para jogar nessa transição, né? Bernardo Silva começou com Bernardo Silva e Grealish, né? Que o próprio Guardiola fala que são os pontas de controle dele, né? E aí, mesmo com isso, o City estava na transição. E aí foi o pior momento do City no jogo. E eu acho que a grande estratégia para o Real Madrid na volta é tentar impor velocidade, porque eu acho que é a partir daí que o Real Madrid vai encontrar seu caminho para as semifinais.
Pois é, eu achei interessante você citar essa questão dos pontos de controle do Guardiola, porque a escolha do Grealish ao invés do Doku, por exemplo, eu acho que está muito condicionada à ausência do De Bruyne naquele jogo. Provavelmente jogaria o Grealish, né, mesmo com o De Bruyne à disposição, justamente por buscar controlar um pouco mais o jogo, temporizar muitas vezes a jogada para não sofrer nesse tipo de erro que vai gerar uma transição para o Real Madrid. Mas eu imagino que tenha sido ainda mais necessária essa escolha pelos pontos de controle quando se deu conta de que o De Bruyne não jogaria. E aí, Lucão, eu acho que a gente pode entrar nessa pauta desse condicionamento que aconteceu do jogo a partir das ausências do Walker e do De Bruyne boa parte do tempo, né? Porque, como o Vini bem disse, sem o Walker, o Ancelotti foi bem inteligente ao posicionar o Rodrigo e o Vini muito próximos para explorar aquele lado. A velocidade do Walker ocasiona também uma capacidade maior de controlar a profundidade, né, do time, algo que acaba se perdendo um pouco os jogadores um pouco mais pesados, como o Akanji, por exemplo. E sem o De Bruyne, em momentos cruciais, que talvez tenha um pouco mais de circulação de jogo e menos verticalidade, poderia ter sido uma arma pro City continuar à frente do placar, né? Então acho que essas duas ausências acabam também condicionando demais o resultado, e assim, eu queria que você citasse também, dentro desse espaço, a fase de Phil Foden, né? Porque 22 gols numa temporada em que você tem Erling Haaland no time, Kevin De Bruyne, lógico, em poucos meses, Julian Alvarez, e você ainda tem um jogador que faz 22 gols a parte desses três jogadores, cara, é uma temporada de muito valor, são 32 participações em gols, né? Então, assim, é uma baita temporada do Foden e realmente se colocando como protagonista da equipe, principalmente quando o De Bruyne não tá, né, Lucão?
Os números do Foden são sensacionais, né, Gabi? Porque se a gente for ver, o Foden pode jogar em qualquer... do meio pra frente, pode jogar em qualquer posição, né? É um jogador que entrega um leque de oportunidades pro Guardiola utilizá-lo. E aí o Foden pode jogar por dentro, no lugar do De Bruyne, atuando atrás do Haaland, mas pode jogar mais aberto pela direita também, buscando muito se conectar com o De Bruyne por dentro, e também pode jogar pela esquerda. Então é um jogador que cara, tem muita qualidade, um jogador que agora está tendo um protagonismo. Obviamente que sem o De Bruyne, outro jogador teria que assumir esse protagonismo. E é um jovem de 23 anos, o Foden inglês, que está conseguindo assumir esse protagonismo que, querendo ou não, a gente espera muito do Haaland, né? E no jogo contra o Real Madrid, mais uma vez, o Rüdiger duelou muito bem, né, cara? O Rüdiger, mais uma vez, conseguiu colocar tirar muitas vezes buscando muito esse jogo de contato com o Haaland. O Haaland não gosta muito desse jogo mais físico. E aí neutralizou bastante as características do Haaland. E aí sobra muito pro Foden tirar um coelho da cartola, como foi o golaço dele contra o Real Madrid, que domina já atrás para a canhota e bate na gaveta. Então, um jogador que se tornou uma peça fundamental, né, nessa equipe do City. E sobre a ausência do De Bruyne, algo que a gente já tinha visto na Premier League, foi no jogo contra o Crystal Palace, que deu super certo, né, a dobradinha entre o Grealish e o De Bruyne. Foram um dos grandes jogadores do confronto contra o Crystal Palace. E é um cara que, querendo ou não, tem um impacto gigantesco, né? Porque com o De Bruyne em campo, tu acaba abrindo... dando mais espaço, por exemplo, para o Foden. Porque o De Bruyne vai atrair um jogador do meio-campo do Real Madrid. E aí atrai Camavinga, ou atrai Kroos, e abre espaço para o Foden, abre espaço para o Great. O De Bruyne é um cara que sempre encontra um passe diferente, que ajuda a quebrar a linha de marcação do adversário. Então é uma peça fundamental. E agora o City vai ter ele no jogo de volta, né? E aí o ponto de interrogação é como é que o Real Madrid vai conseguir tirar o espaço do De Bruyne, não deixar o De Bruyne ter a bola nos seus pés, com espaço para jogar. Então é um dos grandes desafios do Real Madrid no jogo de volta, que não vai ter o Tchouaméni, que acabou recebendo o segundo cartão E aí tá suspenso, então o Tchouaméni que jogou como zagueiro ao lado do Rüdiger, mas Max também poderia atuar na linha de meio campistas, até para ser esse jogador para tentar tirar o espaço de De Bruyne na região central do campo. Então o Real Madrid agora, o Ancelotti, vai ter que buscar alternativas para tentar minimizar a entrada do De Bruyne de volta na equipe titular do City, né? E algo que eu gostaria de destacar também, Gabi, que é, cara, impressionante o Rodrigo, né? O Rodrigo, em momentos decisivos do Real Madrid, principalmente na Champions League, é um cara que chama a responsabilidade. Ele é na Champions, é o maior artilheiro brasileiro do Real Madrid, com 19 gols marcados. E é um jogador que, cara, tem muita qualidade na finalização, né? Tem muita frieza. E tendo essa dobradinha com o Vini, acaba potencializando os dois. Porque o Vini, um jogador que a gente viu muito na temporada passada jogando mais aberto pela esquerda, sendo essa válvula de escape do Real Madrid, buscando muito essas jogadas de um contra um, mas o Vini jogando um pouco mais centralizado, abre o leque, né? O Vini consegue atrair outras características para o seu jogo. E isso só beneficia o Real Madrid. E no momento que o Ancelotti coloca o Rodrigo onde ele se sente mais confortável, ele também potencializa o futebol do Rodrigo. Então o Ancelotti encontrou uma forma que consegue trazer mais alternativas para o jogo do Vini. O Vini foi um dos grandes armadores do Real Madrid, né? Conseguiu realizar duas grandes assistências e potencializa o fora de gol do Rodrigo, que já tinha feito um golaço contra o Atlético Bilbao pela La Liga e foi novamente decisivo para o Real Madrid no primeiro jogo contra o Manchester City.
Pois é, e Vini, eu acho interessante a gente parar para analisar mais a fundo esse posicionamento que o Ancelotti propôs de Vinícius e Rodrigo mais próximos, o Vinícius um pouco mais avançado, assim, pensando em campo aqui, a gente dimensionar, né? E o Rodrigo mais na posição natural dele, como o Lucas citou. E eu também queria que você comentasse um pouco desse controle do Haaland por parte da defesa do Real Madrid, não só pelo Rüdiger, e como ele tem dificuldade nesses jogos contra o Real Madrid, né? Zagueiros um pouco mais físicos, zagueiros que vão estar um pouco mais próximos dele, né? E com um campo muito curto, né? Que é algo que, assim, a gente viu que o Haaland conseguiu se adaptar de alguma forma, mas ele ainda sente falta desse campo aberto para ele progredir com as corridas que ele acabou se notabilizando realmente no Borussia. E, enfim, esse é o tipo de jogo que faltou muito para ele, né? E quando isso não acontece, quando ele não tem essas oportunidades, ele acaba ficando realmente escondido, né, Vini?
O Haaland teve muita dificuldade, né? Assim como foi no ano passado, no jogo da ida, em que o Rüdiger foi titular, né, e na volta o Rüdiger não jogou, porque o Militão, né, acho que estava fora, acabou voltando da suspensão. E o Rüdiger, então, em dois embates, teve claramente assim, a vitória, assim, né? Porque controlou o Haaland a todo momento. Eu acho que assim, em determinados momentos até faltou um pouco acho que de mentalidade e de leitura de jogo para o Haaland, justamente pelo cartão amarelo do Tchouaméni desde o primeiro minuto do jogo. Né? O Tchouaméni sofreu o amarelo no minuto 1 do jogo, na primeira falta. E eu acho que faltou a ele entender um pouco mais o jogo, assim, se ele forçasse o jogo mais por aquele setor. Mas eu acho que isso acontece justamente também por uma debilidade, né, do jogo do Haaland, que é a finalização com o pé não dominante, com a direita, né? Então, se ele puxasse muito mais para a esquerda, as finalizações dele iriam beneficiar muito mais o goleiro, né, o Lunin. Então, ele ia ter muitas mais finalizações, como a que ele teve até no início do jogo, em que o Lunin consegue defender, a bola até ia sair, mas o Lunin defende, faz a defesa, sem muito problema, assim, no canto dele. Então, eu acho que o Haaland sente muito desconfortável tendo esse tipo de ângulo para bater, né, na bola. E um cara muito dependente da perna esquerda, então ele busca muito mais o lado direito, desmarques à direita, para novamente cortar para dentro e buscar finalizar aí nos dois ângulos, porque ele está com a perna mais forte, e aí ele vai ter mais tranquilidade. E só que essa falta de leitura, de tomar a decisão dele, fez ele ir sempre nos embates com o Rüdiger. E o Rüdiger ganhava todos. O Rüdiger se antecipava muito bem também. Ele é um zagueiro muito rápido também, além de ser forte. Então, em tentativas de saída alta, como o City utilizou várias vezes, né, com Ortega Moreno, o Rüdiger ganhava todos, né? E muitas vezes era por antecipação também, por leitura. Então, obviamente, teve um estudo. E eu acho que isso também parte também do trabalho na entrada da área que o Toni Kroos e o Camavinga fizeram, e fizeram muito bem. É claro, no segundo tempo, no momento de recuo, eu acho que é quando o Real Madrid começa a defender mal. Mas ao longo do jogo, que foi só pressão alta e saltos em pressão, o Toni Kroos e Camavinga também faziam um trabalho prévio muito bom. Então, quando a bola chegava para a próxima do Haaland, ela chegava toda quebrada, né? Então, também tinha isso, né? O Rüdiger, muitas das vezes, ia ter também a vantagem tática, mas mesmo quando não tinha, conseguia se sobressair, assim como foi o ano passado, de novo. Então, vai ser um embate que dessa vez vai acontecer no jogo da volta também. Ano passado não aconteceu, mas mesmo assim o Haaland também não foi bem no jogo da volta, né? A defesa do Real Madrid controlou ele nos dois jogos, e agora, né, um terceiro jogo seguido em que o Real Madrid consegue controlar ele, assim. O Haaland é um jogador mais tranquilo, não é que é fácil, né? Mas é um jogador em que se cria uma caixa, né, em volta dele, é mais factível, né, mais tranquilo segurar ele, entendeu? Conseguir neutralizar a zona de ação do Haaland, justamente porque a zona de ação dele é mais curta. Então, a partir disso, o Real Madrid conseguiu fazer uma estratégia defensiva em que conseguiu defender muito bem a área, né, e nos embates individualizados com o Rüdiger, teria melhor em todos eles.
Cara, é muito interessante a gente pensar que essa questão de mentalidade, né? O Haaland é um jogador que, quando você assiste, você não vê que ele tem a necessidade de tocar na bola, né? Ele se sente confortável sem tocar na bola durante algum tempo, né? A gente já viu várias ocasiões em que ele passa, por exemplo, um tempo inteiro tocando 4, 5, 6 vezes na bola. Nesse jogo, por exemplo, acho que foram 12 ações com bola que ele teve. Algo que ainda é bem baixo, né? Ainda mais para um time como o City, que poderia muito bem ter um pivô como uma ferramenta interessante para criar chances, enfim, ou então envolver um pouco mais o adversário em zonas um pouco mais atrás, não necessariamente dentro da área. E a gente vê essa característica que, assim, me marca muito, porque os grandes jogadores da geração, assim, até dessa, mas também da anterior, eram jogadores que tinham a necessidade de participar do jogo, mesmo que fosse aquele toque inútil, sabe, que não vai render em nada, mas o cara tem necessidade de participar de alguma forma, porque é uma questão dele, né, de estar ali conectado com o jogo e tudo. E isso, lógico, não quer dizer que o Haaland não está conectado, né, mas assim, tu percebe que ele não tem a necessidade de tocar na bola, ele tem a necessidade de buscar esse desmarque, como o Vini disse, acaba sendo limitado quando ele pega um zagueiro que está um pouco mais habituado e tem atributos físicos, como o Rüdiger, que vão conseguir acompanhar ele. Então, realmente, eu particularmente não lembro de uma chance que o Haaland tenha tido no jogo. E a gente viu, assim, eu particularmente me surpreendi um pouco com o Bayern. Eu vi o compacto do jogo depois. Eu imaginava um Arsenal favorito, apesar de ter criado mais ainda, né, o Arsenal em relação ao Bayern. O time do Tuchel se mostrou até resistente, né, de alguma forma, até defensivamente, dá pra dizer. E assim, a gente vê de novo um Arsenal se enrolando com essas saídas do Raya, né? Que muitas vezes é confuso, né, na ação que ele vai tomar ao sair do gol como um líbero, assim, né? E logo no jogo diante do maior líbero da história como goleiro, né? Que é o Neuer. Então, assim, realmente acho que essa falha do Raya vai ficar como uma ação decisiva do confronto, de alguma forma, né? Condiciona muito o jogo de volta, porque foi um resultado interessante para o Bayern, pensando no contexto geral, né? Mas assim, outro grande jogo, né, assim, é meio redundante a gente falar grande jogo depois de uma rodada como essa, né, mas eu gosto de salientar porque o ambiente estava legal também, e todo o contexto da história e todo o que a gente esperava desse jogo, eu acho que superou as expectativas.
Foi grande jogo, foi um grande jogo, assim, de Arsenal e Bayern, e é curioso como esse jogo, ele para mim, assim, ele ficou muito dividido entre o primeiro tempo e o segundo tempo. O Arsenal começou muito bem no primeiro tempo, os primeiros minutos foram excelentes, muita pressão, muita recuperação da segunda bola, o time tendo muito volume ofensivo com o Saka aberto pela direita, e o time encontra o gol nesse setor, né? com o time insistindo ali, se aproveitando de uma vitória, de uma dividida ali com o Alphonso Davies, né, que foi mal também, não, faltou um pouco de intensidade na hora de partir para a batida na bola ali. O Saka conseguiu recuperar a bola, né, o Saka junto com o White ali conseguiu recuperar a bola e ele conseguiu marcar aquele gol cedo. E o Arsenal conseguiu controlar o Bayern depois disso e ter mais chance, e ter mais volume de novo, com o time também atacando até com uma estrutura um pouco diferente, né, do que vinha sendo o habitual, com o Odegaard bem mais próximo, né, da base da jogada no primeiro tempo, e construindo muito a partir dali, né, naquela base ali, na direita, mais à direita, onde ele mais aproximado com o White, com o Saka, e o Arsenal criando muitas ocasiões aí. E aí, realmente, aí depois vem a falha do Raya, né, que é o que condiciona, que a falha do Raya, né, de ele ter saído, na verdade, ela acaba ocasionando a falha do Gabriel também, né, porque a partir do momento que ele sai da área, ele tira, o Raya não é mais uma opção de passe segura pro Gabriel, né, um passo para trás, que geralmente é um passe seguro, de segurança. Então ele acabou se precipitando, o passe foi errado no meio do campo, numa zona delicada, e o Arsenal tomou o gol de empate, numa transição ali com o Goretzka e o Gnabry, né? Gnabry e Arsenal, marcando o gol. E aí o jogo muda, porque aí fica mais equilibrado, né? E aí, se você citou aí, né, Gabo, a questão do goleiro, dos goleiros trabalhando com o pé, o segundo gol, né, no caso o lance do pênalti, nasce de uma tentativa até muito ousada do Neuer de sair jogando, né? Ele dá uma cavadinha com a perna direita e dá um passo por cima com a esquerda e a bola quase sai. O Bayern consegue manter a bola com o De Ligt e ele dá um chute para frente e aí nesse giro, né, de recebendo de costas, o Sané acaba conduzindo até a área e sofre o pênalti, né, o pênalti da virada. E aí, de novo, aí é um jogo que ficou muito a feição do Bayern, porque o Bayern começou a não sofrer mais defensivamente, defendendo ali no 4-4-2, né, num bloco médio-baixo. É claro que foi perdendo até um pouco de opções de ameaça em transição, né, levou isso no segundo tempo também, e até o lance do gol, o Arsenal não tinha chance de gol. Aí entra o Gabriel Jesus e aí ele agita um pouco mais, né, o ataque, e aí logo depois lança o gol, né, do Trossard. Mas também depois do gol não aconteceu mais nada. Então, assim, o jogo ficou muito marcado entre até o 1-0, uma superioridade muito grande do Arsenal. Aí acontece 1-1, o jogo equilibra, 2-1 total do Bayern. O segundo tempo é muito pro Bayern, mas aí um lance mal defendido, né? Acho que até com o De Ligt se precipitando, indo pro carrinho num corte ali do Gabriel Jesus, acabou abrindo um espação na defesa do Bayern e o Trossard entrou na área com espaço para finalizar. O resultado é muito bom para o Bayern, porque agora vai poder definir em casa, né? E de novo, se a gente olha para o jogo, para os momentos do jogo, muitos também penderam para o Bayern. Principalmente se a gente considera o favoritismo prévio, né, ao que era atribuído ao Arsenal. Então mostrou que o jogo não foi tão desequilibrado assim. Ó, o Arsenal teve seus momentos, o Bayern também teve os seus. Só que agora o jogo vai ser decidido na casa do Bayern, e o Bayern tem toda uma identificação, jogar em casa, é muito difícil ganhar lá, e fora que também é um time mais experiente, né? Tem alguns jogadores mais experientes, inclusive já ganharam títulos dentro do grupo do Bayern, e o time do Arsenal é mais jovem, e querendo ou não, está lidando com um cenário, né, diferente do que vê na Premier League semanalmente. Então acho que é um jogo que vai muito aberto, mas muito positivo para o Bayern, né? Acho que o Bayern vê agora as suas chances de estar na semifinal de uma maneira um pouco diferente.
Pois é, Lucão, e esse ponto da questão de costume de jogar essa competição e tal, e estar acostumado a esse tipo de ambiente também, numa fase tão aguda, talvez seja até algo importante para a gente tratar em relação ao segundo conto, né? Porque se a gente for olhar para esse time do Arsenal, como o Vini bem disse, é um time bastante jovem, né? Eu tive a oportunidade de assistir recentemente uma entrevista que o Fred Desimpedidos fez com o Jorginho, o Gabriel Magalhães, o Gabriel Jesus e o Martinelli. E eles falam assim que, por exemplo, o Jorginho é um dos mais velhos, ele tem 32 anos, né? Então, assim, para o alto nível, 32 anos ainda tá naquele recorte do auge do jogador, né? Juntando todos os aspectos que o jogo pede. Então a gente vê um time realmente que, além de jovem, não tá com aquela casca, né? Se a gente for parar para olhar assim, o Havertz talvez seja o jogador mais, junto com o Gabriel Jesus também, né? Apesar de nunca ter vencido a competição, que estão mais acostumados a esse tipo de ambiente, né? E do outro lado, vê um Bayern, cara, que apesar de tudo, né? Apesar da temporada ruim, a temporada bem abaixo e do trabalho do Tuchel muito aquém da crítica, a gente vê um time que, notoriamente, em questão de talvez mentalidade, esteja mais preparado para esse tipo de salto a uma semifinal do que o Arsenal, que talvez a gente esperasse até mais desse confronto, e que talvez a volta em Munique seja tarde demais para que essa consolidação desse favoritismo prévio aconteça, né?
Sim, Gabi, e se a gente pegar os dois grandes expoentes técnicos da equipe, que é o Odegaard, que é o capitão da equipe, tem 25 anos, um jogador que passou pelo Real Madrid, mas não conseguiu, chegou muito jovem no Real Madrid, não conseguiu maturar, e aí foi para a Real Sociedad. E lá na Real Sociedad ele pegou um protagonismo para si, foi um jogador muito importante, principalmente em noites de Europa League, né? E agora ele tem essa responsabilidade de ser o capitão da equipe nesses jogos decisivos da equipe do Arsenal, principalmente na Champions League, que fazia muito tempo que o Arsenal não alcançava umas quartas de final, né? E aí a gente pega outro também, a expoente técnico, que é o Saka, que tem apenas 23 anos, é um jogador que cara, a torcida às vezes cobra um pouco mais dele, porque é um jogador que desde o começo ele puxou esse protagonismo para si, né? Desde a partir dos seus 18 anos, entrou na equipe, não sentiu o peso, e é um jogador que acaba garantindo muitos pontos, principalmente na Premier League, mas também momentos decisivos é ele que decide. Por exemplo, se a gente for ver os números dele na Champions League, são muito interessantes, cara. São 8 participações em gols, são 4 gols e 4 assistências. É um jogador que o último jogador do Arsenal a ter números bons assim na Champions League foi o Alex Sanchez. Foi na temporada 2015-2016, onde o Alex Sanchez acabou marcando 3 gols e deu 5 passes para gols. Então, o Saka tem essa responsabilidade ser esse jogador decisivo. Só que agora ele vai enfrentar um contexto que coloca ainda mais pressão nesses jogadores do Arsenal, né? De jogar contra o Bayern de Munique, uma equipe mais calejada, uma equipe que está sempre, pelo menos nas quartas de final. E tem jogadores que não sentem, né? Porque se a gente for ver o Sané, outro jogador que mesmo não sendo um jogador tão velho, tem uma idade média e é muito experiente, já passou para o Manchester City, já passou por diversos contextos. Tem o Gnabry também, que já foi campeão com o Bayern da Champions League. Tem o Harry Kane, mesmo não ter conquistado um título grande, mas está sempre em momentos decisivos e é o artilheiro da equipe na Champions League. Então é um time cascudo a equipe do Bayern, tendo o Neuer, né? Por exemplo, Neuer. O cara que já viveu todos os contextos possíveis no meio do futebol. Então vai ser um desafio a mais para essa equipe do Arsenal, que, né, nesse primeiro jogo demonstrou um pouco o emocional, um nervosismo a mais nesse primeiro jogo, que acabou custando erros e aí ocasionou os gols da equipe do Bayern. E é um jogo na Baviera que vai ser de erro mínimo, né? O Arsenal não pode ter essas bobeiras que cometeu nesse primeiro jogo, que estava atuando dentro de casa. A gente sabe a responsabilidade, né? Os jogadores disputando umas quartas de final com o seu torcedor depois de muito tempo sempre tem aquele peso a mais. Mas agora enfrentando um contexto que vai colocar ainda mais pressão em cima desses jogadores, a gente vai ver como é que vai estar a mentalidade desse time. Porque ano passado a gente viu o Arsenal muito bem, mas chegou no momento decisivo contra o Manchester City, dentro da casa do Manchester City, acabou o Manchester City ganhando do Arsenal até com certa facilidade. E agora vai ter novamente um novo teste, jogando uma competição como a Champions League, momento decisivo, sendo que está 2-2. Não, ninguém tem vantagem até o momento. E aí a gente vai ver como é que vai se colocar a equipe do Arsenal nesse momento mais adverso, de tentar buscar um resultado positivo na Baviera, que a gente sabe que sempre é um jogo muito difícil o Bayern lá, mesmo o Bayern estando nesse momento de muita instabilidade, né? A gente nunca sabe o que esperar do Bayern em campo, se vai ser um time que vai ter mais a posse de bola, mas vai sofrer defensivamente. No Arsenal ele deu a bola mais para o Arsenal e aí buscou muito um jogo mais vertical, com o Sané buscando muito trazer para dentro, partindo da direita para dentro, e aí no lado oposto tinha o Gnabry também com velocidade para partir da esquerda para dentro, com o Musiala transitando muito nesse corredor central para tentar municiar o Harry Kane. Então é uma equipe que tem ótimos jogadores, jogadores que já estão habituados nesses momentos decisivos, então vai ser um grande desafio do Arsenal a se comportar nesse momento, deixar sua mentalidade ainda mais forte, e aí duelar contra o Bayern, porque vai ser um jogo difícil. Mas como o sistema defensivo do Bayern é uma incógnita, sempre tem alguns momentos também que o Bayern acaba fraquejando, então pode ser um ponto positivo para o Arsenal explorar nesse segundo jogo.
É, certamente, rapazes, vai ser um jogo bastante aberto, confronto dos que mais me chamam a atenção para a volta, né? Porque a gente sabe que o ambiente da Allianz Arena é um ambiente diferente em Champions, né? É um estádio que engole geralmente o campo, né? Essa atmosfera que passa é bem interessante, principalmente para o time da casa, logicamente. Mas agora a gente pode passar para o próximo confronto, que também foi um baita jogão e um jogo que tinha bastante expectativa, que foi a vitória do Barcelona em Paris. Eu posso dizer para vocês, senhores, que me surpreendeu, né? E aí eu começo contigo, Vini, porque a gente teve aí um Barcelona diferente, o Rafinha atuando mais naquele meio espaço como um falso ponta pela esquerda, né? Dando o lado direito realmente pro Yamal, que é onde ele se sente mais confortável e vem realmente entregando uma excelente performance, apesar da sua pouca idade. E o legal, cara, do Rafinha é que, além de marcar os seus dois primeiros gols em Champions, ele quebra um tabu aí que durava 5 anos de um jogador do Barcelona marcar um doblete em fase mata-mata de Champions. A última vez foi o Messi contra o Liverpool naquela semifinal no Camp Nou, em que o Barça faz 3-0 com aquele golaço de falta contra o Alisson. Mas, Vini, essa escolha do Xavi, né, tendo o Rafinha mais por dentro, né, pelo lado esquerdo, e o Yamal dando amplitude pela direita, foi algo interessante a se observar durante o jogo, né? Porque a gente viu a dificuldade do PSG em conseguir marcar, né? O primeiro gol sai com o Rafinha explorando esse espaço já dentro da área, né? Então é uma amostra. E o segundo gol, que foi a gente vai falar do Pedri especificamente, acho que depois, mas foi o primeiro toque do Pedri na bola e ele tira aquele passe com um movimento perfeito também de desmarque do Rafinha. Num espaço que geralmente o centroavante vai acabar ocupando. Então foi bem interessante essa movimentação do Barça, né, ofensivamente, que realmente confundiu o Luis Enrique.
Sim, foi um grande jogo do Barcelona. Fazia muito tempo que o Barcelona não jogava bem fora de casa na Champions, e eu acho que isso é um resultado que, quando o Barcelona começar a ter boas campanhas na Champions, talvez eles vão olhar para esse resultado agora em Paris e vão lembrar, pode ser tratado como um turning point, assim. Porque o Barcelona, depois que ganhou o título em 2015, começou a empilhar série de jogos ruins fora de casa, sobretudo nessas fases de mata-mata, né? Então, teve aquela eliminação para a Roma, que antes, na mesma temporada, o Barcelona sofreu uma goleada para o PSG, por isso teve que fazer aquela super virada 6-1 no Camp Nou. Depois o Barcelona sofreu uma nova goleada contra o Liverpool, né, já em 2019. E no meio depois da, já na campanha ali da já naquelas campanhas ali próximas na época da pandemia, teve o 8-2, que, né, óbvio, foi um jogo em campo neutro, mas fora de casa novamente, o Barcelona foi encaixando resultados muito duros, assim. Além do próprio último confronto com o Mbappé, em que o Piqué sofreu muito defensivamente, inclusive, e também foi um resultado que ficou feio, assim, para o Barcelona, né? E então o Barcelona estava há muitos anos, há mais de 5 anos, tendo resultados muito negativos fora de casa em mata-matas e Champions. E esse foi um resultado muito bom, assim. Eu acho que o Xavi preparou muito bem para a partida. A grande mudança foi realmente o Rafinha agora jogando pela esquerda, né? Eu acho que ele está trabalhando muito a questão do convencimento, né, no Barcelona, porque se fala muito que o Koundé também não gosta de jogar de lateral direito, e ele jogou e foi bem, e fez parte também do porquê que a defesa foi tão bem, né, contra o Mbappé. E no ataque, né, a estrutura ofensiva do Barcelona, ela soube utilizar muito as marcações individuais que o PSG utilizou e que elas estavam sempre atrasadas. Então, o papel do Lewandowski, por exemplo, foi muito importante, sendo esse atacante que saía da zona, né, da zona de finalização, para descer em apoio e criar jogadas. Tanto que é assim que nasce o primeiro gol, né, com ele arrastando um dos zagueiros e lançando ali o Yamal depois ao espaço. E o Barcelona teve muitas transições com o Yamal e com o Rafinha e não finalizou tão bem elas, e poderia ter ido para o intervalo até com uma vantagem um pouco maior. Depois o time sofre o 2-1 num espaço recorde, num lance, o 1-1 nasce até num lance que o time estava defendendo bem, e a bola passa por três caras. Então, assim, é difícil de analisar quando a estrela supera a tática, né, do Dembélé, no caso, e logo depois saiu 2-1, e aí foi interessante a resposta que o Barcelona deu para buscar o empate novamente, e aí sim entra novamente o trabalho do Xavi, porque ele é muito feliz nas alterações, né, porque se a gente olha para os jogadores que ele vai colocando, os jogadores participam dos gols. Então, o Pedro entra, primeiro lance é ele recebendo, girando orientado, dando uma assistência para o Rafinha, que saiu da esquerda e foi jogar na direita, porque o Yamal saiu para a entrada do João Félix, né? Depois entra o Christensen, que marca o gol, o 3-2. Então, assim, ele foi muito feliz nas alterações, sabe? Porque os jogadores que entraram realmente corresponderam. O João Félix também entrou bem jogando na esquerda. Então, um resultado muito positivo. Um time que conseguiu parar muito bem o Mbappé. No primeiro tempo, o ataque do PSG não fez nada, né? Não fez nada. A estrutura, eu acho que ajudou um pouco, porque era uma estrutura de ter três zagueiros ali, o lateral esquerdo entre em amplitude, né? E entre o Mbappé, que também está aberto pela esquerda. Aí vai ter dois jogadores trabalhando por dentro, que eram o Asensio, o Kangin Lee, e aberto lá no outro lado, na direita, o Dembélé, e atrás, né, desses dois, os dois meio-campistas mais recuados, o Fabian Ruiz, né, e o Vitinha, né, que são os carregadores de piano no time. E aí o time, na verdade, não tinha muita profundidade por dentro, né? Claro, aí no final foi botando ali o Gonçalo Ramos e tal, mas aí já era meio que tarde demais, o resultado já estava ficando adverso para o PSG, mas o Barcelona esteve muito tranquilo assim para se defender pelos lados do campo contra o Mbappé, né? Por mais que o resultado foi largo, né? 3-2, né? Teve muitos gols, jogo 5, mas o Barcelona foi bem. Acho que o Barcelona trabalhou muito bem e o Xavi foi muito bem nas alterações ao longo do jogo.
Pois é, e Lucão, eu queria falar especificamente sobre Mbappé e o controle que o Barcelona conseguiu ter sobre ele, principalmente no trabalho que o Koundé e o Ronald fizeram ali, realmente fechando os espaços pelo lado esquerdo de ataque do PSG. E a gente viu o Mbappé bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente em jogos de Champions, né, que foi realmente não participando tanto, quando recebia, já recebia quase que engavetado, então não tinha como tirar aqueles duelos de um contra um que ele consegue realmente ganhar, levar vantagem e buscar a linha de fundo ou então o centro para a finalização. Então eu até notei ele um pouco ansioso assim, para ter uma chance de gol assim concreta. Acabou que eu lembro assim de uma finalização que ele tira do nada assim, e mesmo assim não foi tão importante assim, e acabou que essa atenção ao Mbappé transferiu para o Dembélé esse protagonismo, né? Porque ele faz um gol, como o Vini bem disse, superando qualquer tática, né? Realmente pelo talento. E o gol do Vitinha tem muita influência dele também, né? Então a gente viu uma certa compensação, mas é lógico, o Mbappé sempre vai fazer falta, e eu acho que o grande destaque é realmente marcar como o Barcelona conseguiu conter um jogador como o Kylian Mbappé nesse jogo, pô, em Paris ainda, né?
E a lei do ex sempre aparece, né, Gabi? O Dembélé encontrando o ex-clube e aí acabou marcando um lindo gol. A importância da ambidestria do Dembélé, né? Ele traz para a direita, depois consegue trazer para a canhota e aí finaliza na, na, no canto superior direito do Ter Stegen, e demonstra uma das suas principais características, né, que é a ambidestria, a facilidade de trazer para a perna direita, mas também trazer para a perna esquerda, que acaba destruindo totalmente o seu opositor, né, o marcador que está tentando evitar com que o jogador finalize. Porque no momento que o Dembélé traz para a direita, o Koundé já tenta fechar o chute dele pela direita. E aí, rapidamente, ele já leva a bola para o seu pé esquerdo e aí fica muito difícil para o Konaté conseguir realizar um contra-movimento e evitar com que ele finalizasse para o gol. Mas sobre o Mbappé, tem um dado bem interessante. O Mbappé acabou não finalizando em direção ao gol, né? Não acertou o gol do Ter Stegen. E isso não ocorria desde 2021, no enfrentamento que o PSG teve contra o Manchester City. Pela fase de grupos, então fazia muito tempo que o Dembélé jogando em casa, né? O PSG jogando em casa, o Dembélé não acertava o gol. E querendo ou não, é o principal expoente técnico dessa equipe do PSG, né? O jogo passa muito por ele, até porque o Luiz Henrique coloca o Asensio como esse falso 9, até para tentar atrair alguns dos defensores da equipe do Barcelona para abrir mais espaço para o Mbappé trazer para dentro. E aí finalizar ou também buscar essa jogada de um contra um. Mas o Barcelona foi muito efetivo, né? O Koundé nesse confronto, nesse embate particular contra o Mbappé, tentando não deixar que ele conseguisse ganhar vantagem, mas aí na cobertura já tinha o Araújo, né? Que é um cara que a gente sabe que a capacidade que ele tem para esses embates em um contra um é absurda. E tem um dado também, outro muito interessante, que entre os defensores do Barcelona, que atuaram contra o PSG, o jogador mais velho era o João Cancelo, que tem 25 anos. Então, para a gente ver, né, a capacidade, a mentalidade desses jogadores jovens do Barcelona estarem enfrentando um dos grandes jogadores do futebol mundial, conseguirem tirar o Mbappé do jogo. E também a gente tem que destacar o Cubarsí, né? Mais uma grande partida do zagueiro do Barcelona, tem apenas 17 anos, demonstra uma mentalidade gigantesca. Já tinha feito uma ótima partida contra o Napoli, principalmente quando o Barcelona jogou dentro de sua casa. Então o Xavi vem colocando esses jogadores e vem dando a confiança necessária para que esses jogadores jovens não sintam esses momentos mais decisivos. E aí demonstra toda a sua personalidade, né? Nesse jogo do Xavi, que acabou, o plano de jogo do Xavi, que acabou sendo muito bem executado, o Xavi foi o jogo do Barcelona que o Barcelona menos teve posse de bola no comando do Xavi. Teve apenas, em média, 41% de posse de bola. Então, foi algo que o Xavi estabeleceu muito para esse jogo de ida. Dar posse de bola para a equipe do PSG, mas quando a equipe do Barça tiver o controle da posse, conseguir acionar o Rafinha, atacando muito bem esse meio espaço, e também o Lamine Yamal, né? Buscando também as jogadas de um para um em cima do Nuno Mendes. E um jogador que a gente tem que destacar, como o Vini citou, que teve uma participação direta no confronto, decisiva, foi o Lewandowski, né? A gente busca muito o Lewandowski sendo o cara do gol, né? O cara que seja o homem decisivo da equipe do Barcelona. Mas ele se tornou decisivo porque ele ganhou a maioria dos duelos do Beraldo. E era uma válvula de escape da equipe do Barcelona. Quando o PSG subia a marcação, dificultava a saída de bola do Barcelona a sair curto, o Ter Stegen buscava essa bola mais longa. E aí o Robert Lewandowski, com toda essa qualidade de utilizar o corpo, de realizar o giro em cima do marcador, também o apoio frontal, acabou sendo um ponto importantíssimo para o Barcelona ganhar vantagem em cima da marcação da equipe do PSG, e aí, consequentemente, criar algumas oportunidades que conseguiram o Barcelona colocar a bola na rede, que é o mais importante. E também teve uma facilidade a mais, porque o Donnarumma, mais uma vez, comprometeu, né? Um jogo decisivo da equipe do PSG. Já vinha um dos grandes erros dele no confronto contra o Real Madrid, quando o Real Madrid foi campeão da Champions League. Mas o Donnarumma, mais uma vez, acaba sendo uma peça que tem aquele ponto de interrogação, né, nesses momentos decisivos. Porque quando o PSG precisa ainda mais dele, o Donnarumma acaba errando alguns gestos técnicos que um goleiro que a gente esperava que ele daria o salto quando ele se se tornou o titular muito jovem da equipe do Milan, a gente esperava que nesse momento ele seria um goleiro mais completo, né? Mas a gente vê que o Donnarumma vem fraquejando e vem sendo uma peça que não passa muita confiança para os seus companheiros.
É, realmente, esse retrospecto recente do Donnarumma em jogo decisivo de Champions, principalmente, tem sido algo a assustador mesmo para quem está ali dentro do PSG e, logicamente, para a equipe em si. No caso, realmente uma dificuldade a mais, né? Uma coisa de imponderável também para o restante do time. E aí, Vini, acho que para a gente fechar bem esse jogo, eu queria destacar o Pedri, né? A entrada do Pedri, como em pouco tempo a gente consegue ver a capacidade que ele tem de simplificar muitas vezes uma jogada e acelerar e temporizar também. É um jogador muito calmo em relação a isso, né? E dá para dizer que é um dos principais meio-campistas dessa geração, né, em questão de gesto técnico, questão de simplicidade também ao definir uma jogada, como a gente viu no gol, né, você bem citou, um orientado que para ele foi, né, rápido, tranquilo, fluido, sem muito estresse, digamos assim, e um passe que, pô, parece que joga com a mão, né, para o Rafinha receber em profundidade com um bom desmarque para fazer o gol. E assim, queria que tu citasse também, além do Pedri, que eu acho que tem que ser o destaque desse último espaço aqui que a gente vai ter sobre o jogo, essa defesa do PSG que acabou um pouco torta, né, em relação ao que a gente está acostumado a ver com o Hakimi ou com o Mukiele pelo lado direito. A gente viu uma defesa com três jogadores canhotos, né? A gente sabe que, pela experiência que a gente vê assim, de futebol, é mais difícil para o canhoto jogar num setor contrário a ele, né, de pé trocado em situação defensiva, né? E acho que talvez isso possa ter dificultado um pouco o PSG a controlar esse ataque do Barcelona.
Começando então sobre o Pedri, o Pedri ele era bem necessário para o jogo assim do Barcelona, no jogo, né, do jogo de contra o PSG, justamente porque, de novo, o PSG, eu acabei citando antes, o PSG utilizou muitas marcações em homem a homem, né, com marcações, com perseguições longas, inclusive. Então, um jogador que consegue ter esse bom controle de bola, bom passe, esse bom primeiro controle é vital justamente para poder já quebrar o marcador no domínio, né? E o Pedro, ele tem isso, né? Ele tem essa leitura, ele tem a visão do jogo, então ele consegue, em um, dois toques, colocar um companheiro numa situação muito boa. E o trabalho que ele faria junto ali com o De Jong no meio do campo, ele era importante justamente por isso, né? Justamente porque pelo que ele consegue entregar com a bola. Então, assim, primeiro lance dele, recebe, gira orientado e já dá assistência, né? Um golaço, inclusive, né? Se a gente olha pro aspecto técnico. E depois o Barcelona volta a trabalhar melhor a bola no meio-campo, consegue queimar mais essas marcações individuais que o PSG fez, né? Sobretudo, assim, os zagueiros tiveram muita dificuldade. Para perseguirem, né, os dois atacantes, entre aspas, né, os dois jogadores que estavam mais avançados ali, que eram o Gundogan e o Lewandowski, né? Os dois ali que estavam mais à frente. Então, a gente viu que o Beraldo e o Lucas, né? O Lucas estava jogando. O Lucas começa como zagueiro pela direita, sem a bola, e depois ele termina. O segundo tempo ele é lateral direito, né? E aí o Rafinha, o Marquinhos vai para a zaga pela direita. E aí sim, eu até acho que isso funcionou, tá? Até por isso que o Rafinha sai de novo, sai da direita, sai da esquerda, né? Vai jogar na direita. Porque o Lucas é muito rápido, né? Um zagueiro muito rápido, e aí ele estava conseguindo acompanhar o Rafinha pela direita no início do segundo tempo, né? Então, e como com bola a estrutura do PSG era de uma estrutura com três zagueiros, né? E ele até acabava não participando muito, então o fato dele ser canhoto não atrapalhou muito, mas de qualquer forma ele é bem bom com a bola, então trabalhando com a perna esquerda quando ele ia buscar o passe, funcionou, né? Acho que o Lucas da zaga dos três ali foi quem melhor jogou, assim. Acho que o Marquinhos teve muitos problemas quando teve que marcar o Rafinha, quando o Marquinhos era o lateral direito, assim, né, defensivamente. E por dentro continuou também tendo problemas, né? Então acho que da defesa o melhor jogador ali para mim foi ontem, não, ontem foi foi o Lucas Hernandes, né? Mas eu acho que, de novo, foi um Barcelona também que soube utilizar as marcações individuais. É aquela coisa, ler o jogo e utilizar o que a defesa está te entregando. E foi isso que o Barcelona conseguiu fazer. De novo, acho que o Xavi foi muito bem nas alterações. E acho que o PSG vai precisar de ajustes defensivos, né? E também ofensivos. Assim, acho que o ataque do time sem profundidade, né? Sem atacantes, né? O time estava jogando sem atacantes, né? Por dentro, acho que facilitou também um pouco a maneira defensiva que o Barcelona abordou a partida, né? E até o Lucas acabou citando ali a atuação do Courbacic, que foi muito boa realmente, jovem de 17 anos, muita personalidade, né? Muita personalidade, o cara não sente o jogo, ele é muito bom, assim, ele é muito completo, ele sabe defender, porque hoje em dia a gente vê muitos treinadores que gostam do zagueiro e que sai jogando. Então, assim, o Eric, né, que jogou no próprio Barcelona por algum tempo, aí, não faz muito tempo, era muito bom com bola, mas não defendia, né? Então, acho que o Courbacic acaba aliando isso, assim, sabe? Aliando um cara que saiba defender, como é o caso do Ronald Araújo, mas que não é tão refinado com a bola, e ele consegue defender e sair jogando. Então, para mim, esse é um zagueiro que vai ter um teto muito alto, né? Assim como outros elementos jovens do elenco do Barcelona. E o Pedri, que agora está voltando de lesão, vai ser bem importante conseguindo recuperar um pouco de ritmo para já até conseguir começar a partida na volta, né? Em Barcelona, como titular. Isso vai ser bem importante, porque daí o Barcelona vai conseguir ter muito já o controle da bola com esse trabalho de De Jong e Pedri na base da jogada.
Pois é, mais um confronto bastante aberto para o jogo de volta, né? E agora, Lucão, acho que a gente pode finalizar o episódio falando sobre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, que, cara, foram dois tempos que passaram sensações muito diferentes pra gente, né? O primeiro tempo, a gente viu as principais chances do Atlético a partir de uma pressão alta e muitas das vezes também erros individuais da linha de defesa do Dortmund, né? Que em muitas ocasiões bateu cabeça, inclusive no gol do Samuel Lino. E era um jogo que, assim, no primeiro tempo o Atlético poderia ter conseguido uma vantagem maior, né? Que poderia deixar o confronto um pouco mais tranquilo. Mas no segundo tempo a gente viu o Dortmund conseguindo se criar um pouquinho mais. E esse gol é vital para que o jogo, para que a eliminatória esteja aberta ainda, principalmente se tratando do jogo de volta na Muralha Amarela, né, Lucão?
Exatamente, Gabi. Cara, o primeiro tempo foi um ímpeto muito grande ofensivo do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid pressionando, quando perdia a posse de bola, pressionava muito o portador da bola. E aí, cara, o jogo do Dortmund era sair curto, era tentar atrair a equipe do Atlético de Madrid e aí acionar principalmente o Sancho ou o ADM. Principalmente na primeira etapa, os dois jogadores que jogam pelos lados da equipe do Borussia Dortmund trocaram constantemente de lado para tentar causar essa dificuldade de marcação em cima dos defensores do Atlético de Madrid. Mas não surtiu efeito, porque o Borussia Dortmund trocava no máximo dois, três passes, depois o Atlético de Madrid, com essa pressão muito forte, principalmente no corredor central, com um Coque como esse meia central num 3-5-2 com bola, o Coque, o Llorente como esse meia pela direita e também o Depu como meio pela esquerda, conseguiam encaixar muito bem essa marcação na saída de bola da equipe do Dortmund. E aí ocasionou muitos erros. E o gol da equipe do Dortmund, o gol da equipe do Atlético foi em cima desse erro, em cima da saída de bola. Então a gente via também um Griezmann muito solto, um Griezmann que é o parceiro do Morata, tem muita liberdade para se movimentar nesse último terço. É um jogador que tem muita qualidade técnica, uma visão de jogo privilegiada. O Simeone está utilizando muito bem o Lino, Samuel Lino, que no início da temporada era uma incógnita. O Atlético de Madrid até poderia emprestá-lo novamente para outro clube espanhol, mas o Simeone visualizou que o Lino seria uma peça muito importante, como esse ala pela esquerda, e ele está dando muito protagonismo ofensivo para o Lino. O Lino está pisando muito dentro da área. É um jogador que quando o Atlético tem a posse de bola, é sempre uma arma muito específica do Atlético, muito importante do Atlético pelo corredor esquerdo, porque ele dá amplitude para a equipe, mas também é um cara que entra, aproveita muito bem as costas do lateral direito, ou também no meio espaço entre o zagueiro pela direita e o lateral direito da equipe adversária. E como é um jogador que também tem muita qualidade técnica, ele explora muito bem esses espaços. Então tem uma leitura bem interessante de jogo. E é um Atlético de Madrid que na primeira etapa poderia ter feito mais de 2 gols, uma equipe que produziu bastante para conseguir ampliar ainda mais esse placar, mas não ampliou, e aí deu essa oportunidade para a equipe do Borussia Dortmund na segunda etapa. E a gente viu, logo aos 64 minutos, a gente viu um Simeone já um pouco mais precavido, tirando o Morata e colocando o Pablo Barrios. E aí no momento que ele tira o Morata, ele coloca o Barrios como o meia pela direita e traz o Llorente para ser o parceiro do Griezmann. E chama bastante a equipe do Borussia Dortmund, que o Borussia na primeira etapa, sem bola, se posicionou em alguns momentos num 4-1-4-1, tendo o Kahn como esse primeiro homem de meio campo, o Nimisha como meia interno mais pela esquerda, o Sabitzer mais pela direita, e aí tendo lá na frente o Fulkrug e os dois jogadores pelos lados, o Adeyemi pelo lado esquerdo e o Sancho pelo lado direito. Na segunda etapa, no momento que o Terzic tira o Nimesh e coloca o Brent teve um impacto muito importante na equipe do Borussia Dortmund, que é o cara que conduziu o Dortmund ao campo de ataque, ao campo de defesa do Atlético de Madrid. É um cara que atuou muito bem jogando no corredor central, e o Atlético de Madrid não conseguiu encaixar a marcação em cima do Brent. E o jogo que o Dortmund gosta de forçar muito pelos lados do campo estava conseguindo encaixar. Estava conseguindo acionar o Sancho começou a ganhar vantagem em cima dos marcadores da equipe do Atlético de Madrid, e aí, consequentemente, atraía os marcadores, abria mais espaço nesse corredor central, e no momento que o Terzic tira o Fulcrum e coloca o Haaland, coloca um jogador que estava vindo de lesão, mas vem com muita moral, que ganhou a Copa da África com seu país, a Costa de Marfim, então também está com confiança. E no momento que a bola chegou em cima do Haller, ele teve a precisão para conseguir colocar a bola para dentro. E nos últimos minutos do jogo, ainda o Brandt teve uma cabeçada no travessão. Então o Dortmund ainda teve a oportunidade de empatar, sair com empate, que seria um belíssimo resultado, o empate na casa do Atlético de Madrid. Até porque, pelo que produziu na segunda etapa, até merecia um empate. Mas o Atlético de Madrid conseguiu sustentar esse 2-1, poderia ter sido mais. O Atlético de Madrid acabou vacilando, deu muito campo para a equipe do Borussia Dortmund, principalmente na segunda etapa, e quase que o futebol acaba punindo, né?
E aí, cara, acho que é legal a gente já abordar, para finalizar o episódio, essas duas fases do jogo. E uma coisa que o Lucas citou sobre essa alteração do Simeone para adiantar o Llorente para a primeira linha de pressão, talvez fizesse sentido para dificultar ao máximo essa saída do Dortmund e a construção a partir dos movimentos dos volantes, né? E a gente vê que justamente no gol do Haller, o passe que origina o gol, né, a pré-assistência, digamos assim, vem lá de trás do meio campo mesmo, furando duas linhas, buscando um pivô, e a bola acaba sobrando para o Haller livre dentro da área fazer o gol. Acaba que assim foi uma estratégia interessante do Simeone para segurar esse 2-0, que era um resultado interessante até pela baixa de intensidade do time no segundo tempo, mas que talvez no momento mais crucial assim da partida tenha falhado, e aí realmente abriu a porta para o Borussia conseguir pressionar, como o Lucas disse, né, até o fim, e quase buscar o empate. E aquela coisa, né, você marcar o gol no fim como foi e logo depois quase conseguiu um empate, dá um ânimo a mais para a volta, e certamente o ambiente no Signal Iduna Park vai ser dos mais inflamados, né?
Sim, exatamente. Eu acho que o jogo ele passa muito pelas oportunidades que o Atlético de Madrid perdeu de levar realmente a eliminatória encaminhada, né, para a volta, porque o time criou muita chance no primeiro tempo, o Dortmund perdeu muitas bolas no primeiro tempo, já em campo próprio mesmo, né, muitas perdas, os dois gols, né, são de perdas, e E aí, no segundo tempo, até mesmo num período em que estava vindo o 3-0, o time toma o gol, né? Porque assim, chance também de gol, o Dortmund não teve antes, entendeu? Assim, melhorou realmente com a bola, mas não, as chances de gol não teve. Só que aí, sim, toma o 2-1, e aí o debate pro Atlético de Madrid é quase sai com 2-2, porque são duas bolas na trave depois do 2-1, né? Com o Bayern Gittens também entrando e tendo um impacto positivo muito grande, né? Inclusive, a última bola é na cabeça do Brandt, né? E a bola bate na trave. A última bola do jogo é essa. Então, o Atlético de Madrid, ele pode olhar para um aspecto de que deixou escapar um 3-0, mas que também escapou de um 2-2 no final, né? Justamente porque deixou de converter, né, as chances que teve ao longo do jogo. Né? E acho que o Dortmund teve muitos problemas ao longo da partida. Eu acho que o Sancho é o único jogador que dá para destacar que foi bem do início ao fim, né? O cara que tentou produzir aberto pelos dois setores. E de resto, assim, o Dortmund foi mal, assim, a zaga foi mal, né? Principalmente 2-0, em que o Schlotterbeck e o Hummels batem cabeça ali. Depois, no primeiro lance, o goleiro lança uma bola na fogueira, e aí acontece a perda do Madsen. Então foi um time que jogou mal, um time que mas que também, ao mesmo tempo, teve a sua calma, né? O Dortmund também é um time muito calmo, e essa calma foi importante para o time não se desesperar, né? E aí, quando ele tomou o terceiro gol, numa situação muito mais favorável para o Atlético, né? Uma situação de transição, de contra-ataque, e isso não aconteceu porque o time se manteve calmo, né? Um time muito, muito rígido até na troca de passes, mas que depois das alterações também, na reta final, teve muita chance de gol e poderia ter empatado. Então é o Dortmund que até está tendo muita dificuldade jogando em casa esse ano, mas que vai poder definir em casa contra um adversário que sim está mal fora de casa. Né? O Atlético de Madrid tem feito atuações bem ruins fora de casa. Então vai ter que decidir fora, e aí 1-0 basta para levar para a prorrogação. Né? Então é um jogo muito aberto. Acho que é um jogo que eu até estava comentando até com os amigos, e comentei que esse é um jogo para ser divertido até o fim. Né? O 2-0 inicial até me surpreendeu um pouco, mas aí o 2-1 que teve no final e quase um 2-2 me deixou na esperança de que possa se confirmar realmente de que vai ser um jogo que vai ser disputado até o último minuto.
É um confronto com gostinho de prorrogação, cara. Eu diria que esse aí e Bayern e Arsenal são dois confrontos com um gosto de prorrogação bem, bem evidente, talvez até mais do que os outros dois confrontos. Mas é isso, senhores. Um baita episódio. Sempre falar de Champions é bom, né? Ainda mais depois de uma eliminatória como essa. E em uma rodada que os brasileiros foram bem também, né? Dos 18 gols, como eu mencionei lá atrás, como recorde, 4 gols foram brasileiros. Sendo que outros 2 foram originados por brasileiros também, né? O Vini dando 2 assistências no jogo do Real Madrid contra o City. Então, a baita rodada em todos os contextos. Vários bons jogos e a expectativa fica gigantesca para o jogo de volta. No mais, valeu Vini, um abraço, até a próxima, semana que vem voltamos.
E valeu Gabo, foi um prazer e até a próxima.
Valeu Lucão, até semana que vem. E assim, imagino que com pelo menos uma prorrogação aí na conta para a gente estar comentando.
Valeu Gabi, espero que tenhamos penalidades, né? Porque quando não é o nosso time é muito intertido, é muito entretenimento envolvido para a gente acompanhar ainda mais na Champions League, né? Mas mais uma vez, prazer estar com vocês. E aí, na próxima semana a gente vai ver quem é que vai se classificar para a semifinal da Champions League.
Olha aí, foi até além, hein? Eu pedi só uma prorrogação, ele já pediu pênaltis. Mas é isso, sempre é bom, de fato, e eu tenho certeza que os jogos serão muito interessantes e vão entreter bastante a gente. Teremos muitos assuntos para falar já projetando semifinal de Champions, que tende a ser pesadíssima nesse ano novamente. No mais, um abraço, futeboleiros. Voltamos na semana que vem. Valeu!